Isso, perfeito. Olha o Flamengo ali, beijando a mão do Corinthians, dá a benção pro pai. Teve uma também que eu gostei muito, que Corinthians e Flamengo fizeram antes do jogo, que era moedinha, né, para definir o lado. Num lado escrito pai, do outro padrasto, os dois provocando o Palmeiras. E agora a provocação do Corinthians para cima do Flamengo, Viga. O que que você acha? Gostou? Tá mais calmo? Achou
Corinthians é uma
legal?
freguês do Flamengo nos últimos anos, né? Vou voltar a dizer, parabéns ao Corinthians, campeão da Supercopa, jogando melhor que o Flamengo, milionário, bicho papão do ano passado. Você lembra qual foi a última vitória do Corinthians em casa sobre o Flamengo? Vamos lá.
Não
Resgata
lembro.
aí.
Não lembro. Não tenho essa
Resgata
memória.
aí.
Não tenho essa memória
Qual
boa.
foi a última vitória do Corinthians jogando em casa em Itaquera
Em
contra o
Itaquera, eu
Flamengo?
lembro que ganhou no dia 1º de setembro de 2024. Esse ganhou. Que
Quanto é que foi?
foi o aniversário do Corinthians 2024. Vitória por 2-1, a estreia do possante Carlos Alcaraz pelo Flamengo, que foi expulso, inclusive.
Certo. E aí, vamos lá, pega os últimos.
Não
Então
faz
faz o
tanto
recorte
tempo.
dos últimos
Não
5 ou
faz
10
tanto tempo.
jogos. Pega o recorte dos últimos 5 ou 10 jogos. A Copa do Brasil, a última decisão de Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians, quem é que venceu?
Flamengo.
Tá. A Copa do Brasil vale mais ou menos que a Supercopa do Rei.
Mais, bem mais.
Quem é que
Vale
venceu o último
mais,
Campeonato
mais.
Brasileiro? Quem venceu a última Libertadores? Quem venceu o último Campeonato Estadual? Parabéns, Corinthians. Ganhou um campeonato que não vale porcaria, não vale porra nenhuma. Mas parabéns.
Que isso?
Parabéns.
Não precisa.
Porque
Não vale
merece
nada,
tudo
você tá
de mais diante do
estressado.
nosso rival. Não vale nada. Mas daí é ficar benção pro pai. Ah, tá de brincadeira, pai dela. Tá de brincadeira, pai dela.
Não vale nada e tá estressado assim,
É,
pô.
pois é, bizarro. Tem uma
Não, eu
arte
tô
aqui que ele.
estressado com o início de temporada. Não distorçam o que eu estou dizendo. Com o início de temporada do Flamengo. Que o Corinthians é mais um capítulo dessa hecatombe desenhado no início de temporada. Ah, significa dizer que vai ser assim toda a temporada? Não, não significa dizer que vai ser assim toda a temporada. Mas o prenúncio não é bom. Tem que mexer na filosofia, tem que mexer na estratégia, no modus operandi, no operacional, na forma de jogar, na vontade, tem que mexer em um montão de coisa. Agora, parabéns, vencedor da Supercopa do Rei. Inesquecível, inigualável. Champions Copa do Rei. Tá aí, pronto. Champions Copa do Rei.
Que irritado, gente
Tá
do
muito
céu.
brava.
Não precisava disso, não precisava ficar assim. Olha, pra gente passar a régua
Vocês
nesse.
são três corintianos contra mim, pô. Não tem
A gente.
Eu não, você sabe muito bem o time de cada um
A
aqui.
cada
É,
cinco
você sabe,
minutos.
ele sabe o time de cada um e
É.
tá falando isso daí só pra
A
provocar.
cada 5 minutos ele fala que a gente torce pra um time. É
É.
impressionante. É corintiano, é São Paulino, é palmeirense. Dependendo do horário, né? A depender do horário de como tiver a lua, a gente torce pra um time. Ah, muito bom, Viga. Pra gente passar a régua nesse assunto Supercopa, poder falar do clássico Sansão também, que aconteceu ontem, a nossa produção, ela deu uma ideia. Primeiro a gente tem aqui alguns números do confronto, do retrospecto recente do confronto entre Corinthians e
É o
Flamengo.
pai, é o pai aí. Dá uma olhada no pai, nem
Não,
via
e aí,
sobrinho. Olha o pai aí, olha o pai aí.
e aí o Viga realmente pode ficar mais calmo com esses números aí. É, tem os números então desse retrospecto
Opa.
recente. O Flamengo ganhou mais vezes, ganhou 17. Agora, nos últimos 28
Volta aí, apagou
jogos.
por quê? Volta aí,
É,
apagou por
pode
quê?
voltar,
Volta
produção.
aí,
Pode
volta aí,
voltar o
apagou por quê?
retrospecto recente do
Volta,
Flamengo
volta, volta.
e Corinthians, só pra gente ter esses
Rafael.
números então. A gente vai e volta. E daqui a pouco a ideia que a nossa produção teve. 28
Ah,
jogos,
agora sim.
17 vitórias. Isso antes de hoje, tá? Antes do confronto de hoje. 28 jogos, agora são 29, 17 vitórias do Flamengo, 7 empates, 4 vitórias do Corinthians, agora 5 nos últimos 29 jogos, 44 gols do Flamengo, 15 gols do Corinthians até hoje, 17 hoje. E aí o aproveitamento que muda também com a vitória do Corinthians. Ou seja, leva vantagem o Flamengo, Viga. Tá tudo certo. É só provocação.
Só 17 contra 5. Só 17 contra. Tô vendo aqui, ó. 17, 5. Tenho 4 aqui, eu vou botar 5. 17, 44 gols contra 17. Eu tô atualizando com os dados de hoje. Esse
Isso.
percentual certamente vai diminuir um pouquinho, vai diminuir para 65%, mas tudo bem. É o Champions campeão da Supercopa. Mas o Corinthians merece. Merece porque foi melhor do que o Flamengo hoje, indubitavelmente. Agora, daí. Eu sei que a provocação faz parte do futebol. Agora, chamar de filho, pai, pai e filho, os números dizem quem é o pai e quem é o filho ainda recém-nascido, né?
Aí mexe no seu orgulho, Viga. Olha, pra gente então passar régua nesse assunto, a nossa produção, ela deu uma ideia, que a gente colocou aqui no começo do programa, faz relação. Olha como a gente pega o gancho da
Sim.
importância dos campeonatos. E a nossa produção deu a ideia de um possível formato de Supercopa para deixar mais interessante, talvez. Incluir todo mundo. Porque a gente já vê em outros campeonatos, no futebol internacional, a Supercopa do país incluindo mais times, tendo fase de semifinal e às vezes quartas de final até. E a nossa produção pensou no seguinte: fazer um confronto com mais jogos. E aí temos aqui, o de um lado, na tela, campeão da Série D contra o campeão da Série C. Se enfrenta, o que classificar? Enfrenta o campeão da Série B, numa quartas de final. O classificado desse confronto pega o campeão brasileiro. Do outro lado, a gente tem as Copas. Copa Sul-Sudeste contra o campeão da Copa Verde. Quem classificar, pega o campeão da Copa do Nordeste. Quem classificar desse confronto, pega o campeão da Copa do Brasil. Duas semifinais, campeão da Copa do Brasil contra quem vier desse lado, campeão brasileiro contra quem vier desse lado e faz uma
Copas
final.
Copas contra campeonatos.
Copas contra campeonatos, uma Supercopa do Brasil. Falta data? Falta data.
É.
Mas a gente pode permitir o lúdico, né? A gente pode permitir as ideias surgirem aqui no nosso Jovem Pan.
Eu acharia horroroso.
Eu vou adiantar, gente.
Ele já não gosta da normal, imagina como
normal
vai.
Que em um jogo, imagina um campeonato dessa besteira, time de Série D jogando com time de campeão de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, é de uma desigualdade que só serve pra colocar mais jogo no calendário, só serve pra desgastar ainda mais os principais times do futebol brasileiro.
Fato.
E que no fundo, vai continuar o campeonato com a mesma irrelevância. E repito, gente, não é porque o Corinthians ganhou, não é porque o Flamengo perdeu, é porque é um campeonato que não muda nada a longo prazo na história dos clubes. Pro Corinthians, claro, vai ficar o gostinho de fui campeão já no ano de 2026, pode ser que seja o único paulista campeão de alguma coisa além, claro, do campeonato estadual, que aí, por uma obviedade, algum paulista tem que ser campeão. Mas pro Flamengo que perdeu, por exemplo, não muda nada. No final do ano vai disputar todos os títulos, os principais títulos da temporada. É um campeonato mala, é um campeonato chato. Se você colocar aí mais três datas no campeonato no futebol brasileiro, vai ser um inferno. É um campeonato ruim, já é um campeonato ruim. Se fizer esse formato que deixaria ele ainda maior, aí seria uma malaça.
Zé, que bravo, ele tá de brincadeira que ele não quer acompanhar ali um Barra contra Ponte
imagina,
Preta.
Imagina.
Que bravura.
Cobertura ostensiva de Barra e Ponte Preta.
Só falta vocês darem a ideia de ser jogo indo e volta.
A ideia do nosso...
aí vai
tem
deixar
que,
o campeonato.
Jogo indo e volta, né?
A ideia do nosso produtor Areia, que isso.
Você tá desmerecendo a ideia do Areia.
É por isso que o Areia trabalha no Jovem Pan na nossa CBF, né, gente? Pô! Caraca!
Viga, essa seria a Champions League Supercopa. Olha só.
Aí. O Areia, com todo o respeito, vai dar um mergulho, vai pra. Ideia de bosta.
Bom, então acho que não passou.
Agradou muito não, hein?
No crivo
tenho essa impressão que não agradou muito não,
acho
viu?
Que não caiu nas graças.
Ô,
do Figa,
ainda bem que a gente cortou logo. Os caras já iam falar que era uma boa ideia. Eles iam fazer essa mega pros times de Série D e Série C.
Eu ia abraçar o Lúdio.
Só o Boni. A gente teve esse debate já, eu acho uma droga.
Nem sob efeito de aguardente dá pra dizer que é uma boa ideia.
Viga! Tamo junto, viu? Uma pena que você termina o seu domingo de forma tão melancólica, mas a gente agradece a sua primeira participação aqui no nosso Jovem Pan Futebol Clube.
Eu queria só deixar um abraço pra rapaziada lá dos veteranos da Asba, que eu joguei uma pelada quente hoje, rapaz.
Que isso?
Vencemos por 3-2, fina flor, mas aí temperatura subiu, tava todo mundo aguardando essa transmissão aqui da Jovem Pan. Infelizmente, a vitória veio pelo Corinthians, para esses torcedores dos veteranos da Asba. E aí, eu tô só destinando meu talento, viu, rapaziada? E vocês aí, comemorem o título do Corinthians de vocês, porque realmente foi merecedor. Grande abraço, boa noite. E teremos muitas dessas ao longo do ano. Me chama que eu vou.
Tá santinho hoje, né?
Olha o Paquetá aí, ó.
Só o ombrinho do Paquetá de novo, Veiga, pra se despedir.
Como é que é o ombrinho do Paquetá? Não, tava na lambada, me chama que eu vou. Vamos lá. Agora eu tô aqui ou não? Paquetá. Vai, Paquetá. Justifica, meu filho. Grande abraço, rapaziada.
Valeu demais, Viga. Valeu demais, Viga. Tamo junto. Então, Corinthians campeão da Supercopa do Brasil 2026. Bateu o Flamengo por 2-0 e você acompanhou todas as análises aqui no nosso Jovem Pan Futebol Clube. Vamos falar do Clássico Sansão? Porque o Tricolor acho que saiu do bico do corvo no Campeonato Paulista. E, além do nosso Guilherme Nápoles, que cobre o Santos, e do nosso Giovanni Chacon, que cobre o São Paulo, estiveram lá no Morumbi. Além deles dois, nosso Raí Monteiro também esteve no estádio do Tricolor Paulista acompanhando essa vitória do time do técnico Hernan Crespo. E a gente acompanha aqui no Jovem Pan Futebol Clube.
Salve, salve, meu amigo Vitor Boni. Um abraço pra você, pro Chacon, pro Nápoles, pra toda a nossa audiência aqui no JPFC. Ó, hoje é daqui, estádio Cícero Pompeu de Toledo. Estamos no Morumbi pra acompanhar de perto o clássico entre São Paulo e Santos e todos os detalhes por aqui. Bora!
E o nosso rolê no estádio em um dia de jogo começa, como sempre, com o credenciamento. Depois, paradinha pra ver a chegada dos times. No São Paulo, Harry Maciz, o presidente, e o técnico Hernan Crespo desceram primeiro do ônibus. Luciano e Rafael, logo na sequência, foram os mais festejados pelos pequenos. Na chegada do Peixe, Gabigol puxou a fila, concentrado no jogo. Já o Rony desceu para sua estreia com a camisa do Santos, também com foco total na partida. Esse espaço aqui é o da tribuna de imprensa, um dos lugares destinados, reservados para quem vai trabalhar no jogo. E aqui nesse outro, a cabine, onde alguns dos nossos companheiros, como vocês estão vendo aí, também estão preparados para ver o duelo. Com tudo pronto, então, um olhar especial para o aquecimento, tentando captar algum detalhe diferente. Tinha Lucas, Caleri, Gabigol e os times prontos para um grande jogo. De pertinho, outro detalhe que deu para acompanhar foi a elegância do Hernan Crespo entrando em campo. O terno do homem é bonito, hein? Já o Vojvoda foi no estilo mais casual, calça jeans, polo, mas a mesma concentração e foco no jogo. Depois da análise da vestimenta dos técnicos, bola rolando. Jogo pegado, cartão vermelho de Gabriel Menino e gols de Tapia e Luciano, que deram ao São Paulo 3 importantíssimos pontos no Clássico Paulista. Depois do jogo, zona mista para acompanhar os personagens e as coletivas de Vojvoda e também do Hernan Crespo.
Aqui no Clássico Paulista foi isso, meu amigo Vitor Boni. Estádio já vazio. Galera retirando aqui os últimos materiais. São Paulo venceu, saiu de uma situação mais complicada na tabela de classificação do Campeonato Paulista, mas o Santos, ó, tá com o alerta ligado. E não é só no Campeonato Paulista, no Brasileirão também, já que estreou perdendo. Por isso eu devolvo para vocês aí no estúdio com uma pergunta. O Santos é um sério, um forte candidato ao rebaixamento nessa temporada? O que vocês acham? Valeu.
O nosso blogueiro, Raí Monteiro. Blogueiro. Ó, gostei
tá,
da matéria.
Tá com tudo.
Gostei da matéria do Raí Monteiro, trazendo todos os detalhes desse clássico Sansão, com vitória do São Paulo 2-0, merecida. Um jogo, vou falar a verdade, um jogo difícil de assistir. Sim. Muito erro de passe. Nossa Senhora, um primeiro tempo complicado, mas o São Paulo leva melhor. Sai do bico do corvo ali no Campeonato Paulista, dá uma respirada, enquanto o Santos, como disse o Raí, virou um candidato a cair, né, Chacon?
Cara, e terça-feira eu tava muito apreensivo com o que seria a sequência do São Paulo, né? É, pelo que o São Paulo vinha jogando na temporada até então, eu não tinha nenhuma convicção que ia jogar contra o Flamengo e ganhar, ainda mais de uma virada, muito menos contra o Santos, que a gente sabia que ia ser um jogo ruim. É, que eu digo assim, pô, não vai ser aquele brilhantismo tático, técnico, né? Aquela coisa maravilhosa de se assistir. Mas eu falei, pô, vai ser bem equilibrado. Aí o São Paulo consegue uma vitória jogando um segundo tempo muito bem contra o Flamengo. E acho que merece os aplausos.
E principalmente o destaque para a dupla Danielzinho e Marcos Antônio.
Total, total. Chegar nesse ponto para a gente debater é importante porque o acerto no mercado do São Paulo para encontrar o Danielzinho foi uma coisa a ser muito elogiada e muito pontuada aí nesse começo de temporada. E aí o São Paulo, acho que contra o Santos, começa os primeiros 22 minutos, que é quando tem a pausa, né, para hidratação, ruins das duas equipes. É, o São Paulo ainda tendo muita dificuldade, não conseguindo chegar. A partir daquela pausa, São Paulo decola e aí o Santos não consegue mais jogar. Tem a expulsão, é verdade, né, do Gabriel Menino, porque foi, vamos falar aqui, com todo o respeito do mundo, mas foi burro. Burro. Gastou o réu primário em provocação e quando faz uma falta, que é natural que faça, para tomar um amarelo, para quebrar uma jogada, faz parte. Toma o segundo amarelo.
Não, Gabriel Menino é injustificável. É ele, o Marcos Antônio estava chegando, tinha três jogadores do Santos na frente dele. O Marcos Antônio ia perder a bola. Não,
tudo bem, mas
o Gabriel Menino.
Mas vamos imaginar que você, inevitavelmente, um jogador volante, defensor, quando você tem um ataque do adversário, é natural que uma hora ou outra você faça uma falta e vai tomar um amarelo para matar a jogada. Só que era o segundo amarelo, porque ele foi burro de provocar e tomar amarelo com o Enzo Dias. Então, merecidamente, Gabriel Menino tomou o vermelho, São Paulo a partir daí jogou muito mais tranquilo. Merecidamente, chegou a mais uma vitória, que muda o panorama. Joga o Santos para a parte de baixo, e aí o Gui vai falar bastante sobre isso. E o São Paulo agora volta a sonhar com uma classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. Vitória merecida do São Paulo e o gol do Tapia. Eu vi um comentário nas redes sociais e eu concordo totalmente. Só o Tapia poderia fazer o gol, porque só ele teria o pouco bom senso,
a audácia
de três caras à frente dele e ele falar, vou chutar. Ele chutou, desviou e foi pro gol. É só ele que faria isso. Então, o gol do Tapia com a cara do Tapia, né?
Chocante. Guilherme Nápoles e o Santos passando aperto. 6 jogos consecutivos sem vencer, só venceu a estreia da temporada. E, meu amigo, que futebolzinho complicado do nosso Santos Futebol Clube.
Cara, mais uma vez, né, Boni? São 7 jogos na temporada, 6 partidas sem vitória, só ganhou do Novo Horizontino na estreia, num jogo em que o Santos também foi mal. Um jogo em que o Gabriel Brazão foi muito importante e salvou o Santos naquela ocasião. É uma temporada de 2026 muito fraca. Ontem eu ainda questionei na Zona Mista o Alexandre Matos, diretor de futebol do clube, sobre a permanência do Vojvoda, a sequência do trabalho do Vojvoda, e ele disse que não, o Santos tem a convicção no trabalho, que internamente o presidente Marcelo Teixeira tem feito de tudo para manter o Santos em andamento, para manter as coisas em dia, mas fato é que dentro de campo é injustificável o Vojvoda ainda ter tanta moral. Ontem, no segundo tempo, a quinta mudança dele foi colocar o Escobar de ponta esquerda. Ele tinha no banco o Robinho Júnior e o Matheus Xavier, dois meninos da base que o torcedor tem tanto apreço, e ele optou por colocar o Escobar de ponta. É aquele tipo de decisão que às vezes você fala, pô, talvez dê certo, se der certo vai ser muito bom. Existe a possibilidade de dar certo, assim como existe a possibilidade de dar errado. Essa é uma que não existe a possibilidade de dar certo. Torcedor do Santos, quando entendeu a substituição, pensou, não é possível que ele fez isso. Foi mais um erro do Vojvoda. E é um Santos que briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e no Campeonato Paulista. Salvo o Paulistão de 2024, que o Santos foi vice-campeão, é o novo normal do clube. O Santos briga para não cair no Campeonato Paulista ano sim, ano também. Só não brigou em 2024. Foi uma exceção nos últimos 5 anos do Santos. A luta contra o rebaixamento, independente da competição, se tornou algo normal na Vila Belmiro. O torcedor não aguenta mais. Até quando o Santos Futebol Clube, do Pelé, do Neymar, de outros tantos jogadores, vai brigar para não cair em qualquer campeonato que disputar? É inacreditável. A postura do Santos ontem no primeiro tempo, Boni. O João Schmidt perdeu todas as disputas de bola, errou todos os passes. O Zé Rafael entrou no segundo tempo, parecia que nem campo ele queria estar. Uma atuação desesperadora do meio de campo do Santos. E aí, na hora de negociar jogadores, coloca no mercado Bilal Brahim, que até agora ninguém entendeu por que veio. O Alexandre Matos ainda tenta defender essa contratação, falou que teve aprovação do Vojvoda, do Kleber Xavier. Não importa, o camarada do scout que colocou o nome do Bilal Brahim na mesa tem que ser demitido para ontem. O cara que veio sem custos ganha um salário de R$750 mil por mês. É um absurdo que o Santos tenha feito esse investimento. E agora liberou ele. Na sexta-feira pegou um avião, voltou para a Europa em busca de um novo clube. Liberou o Gustavo Cabadeiro, que é outro também, que não tem a menor culpa do momento que vive o Santos. Liberou o Alexis Duarte, que foi contratado por US$4 milhões. R$25 milhões num cara que não tem nem 5 jogos com a camisa do Santos, e o Santos já vai liberar. Esse ano não tá sendo nem convocado, nem indo pro banco no Paulistão.
Jogou
foi
no
titular
final de semana passada, né?
Não. Ele só jogou na estreia do Campeonato Brasileiro contra a Chapecoense. Santos perdeu de 4. Alexis Duarte falhou em 3.
Foi contra a Chape, é verdade.
Como é que explica uma contratação dessa pro torcedor do Santos? Então tem que muita coisa ser reformulada na Vila Belmiro, senão esse vai ser o novo normal. O Santos brigando contra o rebaixamento. Se tivesse uma cadeira, um banquinho igual esse que estou eu e o Chacon aqui, com a plaquinha escrito briga contra o Z2 no Campeonato Estadual, o São Paulo teria se levantado e o Santos teria sentado na cadeira. Porque a briga é de fato desesperadora, o torcedor do Santos não aguenta mais, Boni.
Tal qual o Gui se levantou pro Vamp sentar.
Exato, é verdade.
Perfeito.
Rapidinho, eu acho que dias 14 e 15, não, 13 e 14, desfiles das escolas de samba em São Paulo, né?
Perfeito.
Carnaval, né? Anhembi e tudo mais.
Nosso Raí Monteiro, que faz parte da Mocidade Alegre. Isso. Fui no ensaio, espetacular.
Posso falar, por conta do Raí, tô na torcida por ele ser campeão aí mais uma
também
vez.
Também tô nessa.
E aí é o seguinte, eu não sei se o Vojvoda vai estar no camarote assistindo.
Ele vai pular
não.
Carnaval?
Eu acho que não vai, capaz que não aguente até...
Não pula Carnaval de Santos?
Mais 2 semanas, porque em 2 semanas já vai estar quase decidido o campeonato. Ou se pular, porque ele pode pular o Carnaval e no domingo tem a última rodada.
Até pra gente entrar nessa discussão, sequência do Santos, agora Campeonato Brasileiro, São Paulo jogando na Vila Belmiro. Depois, joga fora de casa contra o Noroeste no domingo, 4 horas da tarde.
Candidato ao rebaixamento.
Candidato ao rebaixamento.
Briga.
Tem 4 pontos. Se o Santos se complica ainda mais na tabela de classificação, fica ainda mais perto do Z2. Depois, visita o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. E tá jogar bem, na Arena da Baixada é sempre complicado. Torcedor sempre incentiva. Tem o caveirão que o Vampeta brinca, que dá medo de fato.
Sem Neymar.
Sem o Neymar.
Não joga em sintético.
E acho nem que já vai ter voltado, né? Tá numa situação difícil, Neymar. Acho que o Santos ainda vai demorar mais uns 15 dias para contar com ele.
Ainda não conta com ele essa semana.
Nessa semana contra o São Paulo, menor chance. Talvez contra o Noroeste. Talvez, a depender da situação e começando no banco de reservas. Contra o São Paulo não tem condição de jogo. E fecha sua participação na primeira fase do Campeonato Paulista contra o Velo Clube.
Que é outro brigando contra o rebaixamento.
É outro brigando.
Então, esse jogo é no domingo de carnaval. Então, retiro. Pode ser que ele vá até o domingo de carnaval. Mas imagina só. O cara vai resistindo. E o Santos brigando para não cair. Cara, que situação que o Vojvoda também se colocou. Que situação que o Santos está. Bem complicado. Eu acho que o Santos vai brigar até o final. E olha, se for esperto, vai ter até o final 36, 35 rodadas do Campeonato Brasileiro. A primeiro momento, eu dedicaria as atenções ao Campeonato Paulista. Cair no Paulistão seria uma vergonha ainda maior do que ter caído no Campeonato Brasileiro. Não tem nem comparação.
Não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Seria uma situação completamente inusitada para o Santos. Nosso Fábio Piperno passou aqui.
Nosso no Dom Fábio.
Vem dar um oizinho. Vem dar um oi.
Vem dar um oi.
Vem dar um oi, Dom Fábio.
Não tem problema. Vem cá. Vem cá, dá um oi.
Vem só aparecer pra dar um oi, Piperno.
Vem cá, parceiro.
Vem só dar um oi. Vem só dar um oi, Piperno.
Tudo bem, senhor.
Dom Fábio, não sei se pega no meu microfone, mas eu queria uma palavrinha a seu respeito da final.
Tem que falar pertinho.
Eu vou até te ajudar aqui, ó. Pra você falar sobre a Supercopa.
O Corinthians e o São Paulo, nos 11 titulares, eles são competitivos, eles estão jogando bem. São Paulo jogou bem contra o Palmeiras, perdeu, mas jogou bem. Atropelou o Flamengo e massacrou o Santos. O Corinthians jogou muito bem hoje. O problema é que eles não têm elenco para 38 rodadas, mas para as competições de Copas, eles são muito competitivos e acho que esses jogos mostraram isso.
Boa, Fábio.
É o quadro Opinião de Fábio Piperno. Aqui no Jovem
Pan.
De passagem. Esse programa é uma grande bagunça.
E daqui a pouco assim que a gente gosta. O Piperno agora vai para a transmissão do jogo do Palmeiras. Depois eu vou subir lá que eu preciso prosear um pouquinho com ele, porque o Piperno é meu brother.
Perfeito. Tem muitas atualizações a trazer pro Dom Fábio Piperno nesse domingão, nessa reta final de domingão. E olha, então a gente falou do clássico Sansão. O São Paulo levou a melhor. Venceu pelo placar de 2-0, deu uma boa respirada no Campeonato Paulista e o Santos, como trouxeram os nossos amigos, especialmente o Guilherme Nápoles, vive uma situação bastante complicada em informação, então, que traz o nosso Gui, ainda sem muita perspectiva da volta de Neymar.
E, Boni, você
pode falar.
Eu queria trazer um detalhe curioso e negativo sobre o clássico, foi a postura do árbitro, o João Vitor Gobbi, que ainda no primeiro tempo ele olhou para o Vini Lira, lateral do Santos, 18 anos, e mandou ele tomar naquele lugar, né? A gente não vai ser tão explícito aqui, apesar da gente falar bobeira, também a gente não precisa passar tanto desse ponto. Um menino de 18 anos que está subindo para o profissional. O Alexandre Matos falou na Zona Mista também, e eu concordo com ele, ele foi acima de tudo covarde, porque não teve peito de falar isso para um Gabigol, para um Lucas Moura, para o Caleri, ele foi falar para um moleque de 18 anos. João Vitor Gobbi, que sempre capita jogos do Campeonato Paulista, os jogadores reclamam de desrespeito por parte do árbitro da partida. Ali dentro, ele é autoridade. Mas tem que respeitar, que os caras estão ali também trabalhando.
E se fosse o contrário?
Exatamente. Aí ele ia dar cartão, aí ele ia expulsar.
Exato. E outra, não constou na súmula, como pediram para ter constado os jogadores. Mas constou que tinham exaltado ali o Alexandre.
Deixa eu aproveitar esse gancho, porque a gente tem a aspa, então, do Zé Rafael e também do Sabino falando no intervalo do jogo. O Sabino, aliás, muito legal ter confirmado a versão dos fatos e ter confirmado o que disse o Zé Rafael. É sonora que a gente tem? Então a gente tem a sonora dos dois falando, vamos escutar. Justamente falando sobre essa situação que aconteceu no jogo. É arte mesmo, então. Olha essa. Nossa produção também tá com o Fábio Piperno ali lá no Twitter. O Sabino falou o seguinte: é inacreditável como os árbitros brasileiros forçam para ter polêmica. Não sou de falar de arbitragem. Eles pedem respeito, mas não respeitam. Já tinha tido acontecimento contra o Corinthians, que ele desrespeitou o Alan. E agora xingou o lateral do Santos. Mandou tomar naquele lugar. Concordo que muitas vezes os jogadores são chatos, mas se ele quer acabar com isso, que ele respeite. A forma como ele conduziu esse episódio é uma falta de respeito com nós jogadores. Foi o que disse Sabino, reforçando então o que disse o Zé Rafael, que foi o seguinte, ainda antes da entrevista do Sabino no intervalo. Queria relatar um ocorrido durante o jogo. O árbitro, na segunda partida consecutiva nossa, que ele apita, que ele falta com respeito com os nossos atletas. Xingou o nosso lateral, o Lira, mandou ele para aquele lugar. Depois quer exigir respeito. Tem que ser tomada uma atitude. Quando a gente xinga o árbitro, a gente é punido. Quero ver o que vai acontecer com ele, não é a primeira vez. Alguém tem que tomar uma posição e analisar a atitude dele em campo. Foi foi o que disse o Zé Rafael no intervalo, ainda no intervalo da partida no estádio do Morumbi. Um absurdo o que aconteceu com o árbitro, o João Vitor Gobbi, atitude assim, lamentável do árbitro do jogo. Lamentável. Vamos passar a régua então no clássico Sansão. E essa semana começou o Campeonato Brasileiro. Falamos aqui alguns destaques, especialmente do Santos, a derrota para Chapecoense. São Paulo venceu o Flamengo. E a gente tem, então, o top 5 da nossa semana. Os melhores momentos do começo do Campeonato Brasileiro 2026. Na voz de Kaique Lima. Vamos escutar aqui no Jovem Pan Futebol Clube.
O Brasileirão voltou. E quando o Brasileirão volta, você já sabe. Tem gol, tem polêmica e tem cena aleatória. Na quinta posição, Rogério Ceni simplesmente dominando um copo arremessado da arquibancada. E o professor mostrando que o fundamento ainda tá em dia. O detalhe é o melhor. Ele domina, faz o joia pra torcida e logo depois vem o jogador do Bahia. Ele é bom, ele é bom. Na quarta posição, o moleque no hino nacional simplesmente farmando aura. Meteu os dedos no ouvido bem do lado do dono da comemoração, ao lado de Memphis Depay. E o Memphis dá aquele sorrisinho todo orgulhoso. Na terceira posição, não aconteceu no Brasileirão, mas é de alguém que já venceu o Brasileirão. Mano Menezes na apresentação pela seleção do Peru, quando simplesmente um banner despenca em cima dele. Agora, o Mano tem que tomar cuidado com o Peru para ele não cair de produção. Na segunda posição, a novela simplesmente acabou e Paquetá é oficialmente jogador do Flamengo. Na apresentação, a torcida rubro-negra já aproveitou para mandar aquele recado carinhoso pro Gerson. O Paquetá nem voltou e já ganhou música nova. Agora é só esperar a dancinha que ele vai fazer.
É só tu mexer o ombro balançando pra lá pra cá.
E na primeira colocação, o esporro de Fernando Diniz nos jogadores do Vasco. Toma, só ouve aí.
Aí não reclama. Se time só chuta, como vocês reclamavam. O outro técnico. Baixa pra jogar.
Depois, o Nuno Moreira tenta se defender e solta. Mas eu não fiz nada. E o Diniz responde. Realmente, você não fez nada mesmo.
É o quê? Você não fez nada mesmo, você não fez nada, nada. É pra você fazer, é pra você jogar.
Na entrevista coletiva, o Diniz ainda fala: eu sou uma pessoa amorosa.
A minha maneira de cobrar o jogador, eu sou duro, mas eu sou muito amoroso. Mas muito mais vocês imaginam, muito mais.
Esse foi o top 5 da semana do Jovem Pan Futebol Clube.
Tá, então, top 5 da semana e tem dois momentos que eu quero destacar. Primeiro, espetacular. A coletânea é espetacular. Agora, o Rogério Ceni dominando um copo.
Espetacular.
Gênio, gênio.
Qualidade.
Qualidade. E tem outra. Na apresentação do Mano Menezes, ele só mudando o tom de voz pra fingir que tá falando espanhol. Ele fala um pouco, ele fala um pouco mais enrolado. Ele fala português, exatamente como ele fala normalmente, com uma voz um pouco mais enrolada pra tentar se fazer passar por falando espanhol.
Eu tô tentando aqui.
É um negócio. Ele fala: o jogo, a seleção brasileira, o Neymar, a perna, tem que parar de dançar. Ele dá uma engrossada na voz pra tentar fazer parecer que tá falando espanhol.
E eu queria fazer mais um destaque também sobre essa fala do Fernando Diniz. Eu sou muito mais amoroso do que vocês imaginam. Por quê? Porque eu me identifico. Muita gente olha de longe e fala, é amargo. Então a gente só direciona para as pessoas certas, entendeu?
Mas, romântico. Mas é porque você tá mudando um pouco a sua personalidade nesse começo de ano.
2026 é um novo ano.
Alguma mano, coisa aconteceu que mudou a personalidade do nosso Guilherme Nado.
É um novo personagem, né?
É um novo personagem. Mas nesses últimos minutos aí, seus comentários sobre o Santos estavam um pouco amargos.
Estavam mais amargos, né?
Eu acho que você tava um pouco chateado, talvez. É. Me pareceu um pouquinho. Enfim, é uma grande coletânea.
Precisa... reencontrar o amor ainda hoje.
É verdade. que seja um grande ano do nosso Guilherme Nápoles e de todos aqui que também que nos acompanham. Olha, a gente agradece demais a audiência de vocês que nos acompanharam nesse Jovem Pan Futebol Clube domingão, com título do Corinthians, venceu a Supercopa do Brasil sobre o Flamengo pelo placar de 2-0 e você acompanhou todas as emoções no pré, no durante e no pós aqui na Jovem Pan. Daqui a pouco também tem cobertura Jovem Pan pro jogo do Palmeiras contra o Botafogo de Ribeirão Preto, então fica ligado, você que nos acompanha pelo YouTube da Jovem Pan Esportes e pela rádio, também fica ligado, já fica com a gente, nem sai, porque daqui a pouquinho começa também a jornada esportiva do Palmeiras no Campeonato Paulista. E um destaque também, o Corinthians quase venceu duas taças nesse domingão, acabou ficando com o vice-campeonato do Mundial de Clubes Feminino, perdeu pro Arsenal lá em Londres, então poderia ter sido um dia perfeito pro torcedor corintiano, mas pelo menos em Londres não deu certo, Corinthians que venceu a Supercopa do Brasil. Então a gente agradece demais a audiência de vocês, semana que vem a gente volta com mais um Jovem Pan Futebol Clube. Tamo junto, viu? Ótima semana a todos. Tchau, tchau. Até mais.
Jovem Pan Futebol Clube. Realização Jovem Pan. Jovem Pan Futebol Clube. Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Olha o desfile de oferta aí, gente!
Tem oferta pra levar, alegria e promoção. Só aqui você encontra um jeito fácil de comprar.
Ainda bem que tem
Loja 100, tem o que você sonhar.
E a menor prestação,
tudo mais facilitado.
Nunca veio no cartão.
A entrega é cortesia e a montagem é também.
Ainda bem que tem
Loja 100.
Sempre tem amor também.
No desfile de ofertas, Loja 100.
Dinheiro parado na poupança e a inflação corroendo tudo? Eu sou Alan Gani e vou te ensinar a investir nas melhores ações da Bolsa sem depender de assessor. Acesse agora mesmo niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje sua jornada rumo à independência financeira.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente. Futebol Jovem Pan. A partir de agora, mais um show de transmissão com a melhor equipe esportiva do Brasil. Show de transmissão. As melhores transmissões do futebol nacional e internacional com a marca Jovem Pan Esportes. A melhor equipe esportiva. O melhor futebol aqui na Pan. Futebol Jovem Pan.
Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você. E Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras. PicPay, seu banco para 2026. Abra sua conta.
Opa! partir de agora eu domino no peito e toco a bola com você. Ouvinte Jovem Pan. Temporada de 2026. Já temos um campeão. O Coringão bateu o Flamengo em Brasília e você acompanha o Paquirafã. E que a partir de agora, voltamos com o Campeonato Paulista. A parada vai falar pelo Campeonato Paulista na linda cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Está aqui o Santa Cruz em Ribeirão Preto. O Botafogo de Ribeirão Preto encara a Sociedade Esportiva Palmeiras. E você vai curtir aqui na Pan, no FM 100,9, em toda a de Jovem Panga News e no YouTube Jovem Panga Esportes. E eu com muito prazer estou de volta. Cheguei da minha férias, aliás, muito feliz, porque todo janeiro eu completo um ano aqui na Jovem Pan e esse é meu 11º ano de Jovem Pan. 11 anos de Jovem Pan, com muito orgulho e muito prazer empunhando esse microfone histórico do Brasil. Para Via Plus, o hiperviabilizante original para a sua obra, Via Pan, das pequenas às grandes obras. Vem para as lojas em aproveitar colchão 1,38, Mala Pocket e Star Luxo. Um ano de garantia, altura 30 centímetros. Apenas 1.098 à vista, ou 12 de 105,90 por mês nas lojas em. E que a partir de agora, vamos se apresentar a seleção de esportes da Jovem Pan para esse jogo entre Botafogo e Palmeiras do Estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto. Trazendo a primeira manchete do Verdão, da Sociedade Esportiva Palmeiras, Daniel Olian. O homem também está descansado. Está descansado. Olian, eu brinco o seguinte: eu não estou descansado, porque eu tive o mês que eu mais trabalhei na vida. E é verdade, o mês que eu mais trabalhei na vida, porque meu filho nasceu no dia 6 de janeiro, o Luca. E eu vou dizer, esses RNs que falam, né, recém-nascido, eles, a rotina é deles, entendeu? A cada 2 horas acorda, é uma massa, é uma beleza, mas é a melhor coisa do mundo. Indiscutivelmente, é sensacional. A gente volta com gás e com um comportamento diferente depois de tudo que acontece. Vamos lá, meu caro Daniel Leão, você que descansou na Bahia. Vai lá, meu bronzeado. Nem tanto, né, Leão? O que, que aconteceu? Choveu na Bahia? Porque você costuma ficar bem bronzeado, né? Vai lá, Leão! Boa noite, Leão!
Boa noite, Fausto, novo papai, o papai de 2026. Boa noite a você, ao Luca e a todos que nos acompanham. É realmente, a Sociedade Esportiva Palmeiras vai a campo logo mais com o time totalmente mesclado. O técnico Abel Ferreira coloca o reservão, vai preservar os seus jogadores, até porque vem de 2 partidas difíceis. Foi o clássico contra o São Paulo, choque rei, e também a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. Portanto, vai dar descanso aos seus jogadores, o Palmeiras, que tem um elenco robusto, e hoje é reservaço em campo, meu caro Fausto Favara.
Olha o homem aí, olha o homem aí, muito bem, rapaz, este é o nosso terror da Jovem Pan, o terror da Jovem Pan, grande Guilherme Nápoles. Alô, Flavinha, muito bem, rapaziada, é isso aí. Vamos lá, meu caro Daniel Golian. Nós apagamos o que a gente comentou no passado, entendeu? Daqui pra frente tudo será diferente. Vamos lá, Alian, mas existe curiosidades. Vamos lá, Daniel Alian. Vamos lá, Daniel Alian. O Botafogo, Alian.
Ah, meu caro Fausto, o Botafogo que vem de derrota para o Novo Horizontino fora de casa, perdeu por 2-0, mas em seu reduto, ali no estádio Santa Cruz, não perde, ainda não perdeu no Campeonato Paulista e espera não perder hoje contra a Sociedade Esportiva Palmeiras, até porque está numa posição delicada no Campeonato Paulista, apenas 5 pontos, está flertando com a zona de rebaixamento e precisa pontuar no jogo de hoje. No entanto, o retrospecto contra o Palmeiras não é nada bom. O Botafogo, que não vence o Verdão desde 2014, Fausto.
Beleza, meu caro Daniel Golian, ao meu lado, Fábio Piperno, vai comentar e analisar o Botafogo e Palmeiras. O Palmeiras entrando com mistão nesse jogo, o Palmeiras já tá tranquilão, o Palmeiras tranquilo no Campeonato Paulista. Vem aí, Fábio Piperno, aqui na Pancom, a sua manchete de Botafogo e Palmeiras em Ribeirão. Boa noite, Piperno.
Boa noite, seu Fausto Favara, com muito atraso, um feliz ano novo pro senhor, afinal de contas, não tínhamos nos encontrado ainda em 2026, né? E toda a felicidade do mundo ao pequeno Luca que recentemente chegou. Mas eu acho que é mais um jogo em que o Palmeiras escala o seu time de forma inteligente, é o Palmeiras que poupa vários jogadores, até porque no meio de semana tem jogo do Campeonato Brasileiro. E aí sim, essa é uma competição que interessa demais e na qual o Palmeiras não pode cometer os mesmos equívocos do ano passado, quando andou escalando time reserva em jogos que valiam 3 pontos.
Muito bem, rapaz, ele que é insaciável, quinta, sexta, é uma máquina, rapaz. O Botafogo e Palmeiras, Palmeiras e Botafogo pra você, o plantão esportivo na Pan, vem aí, direto do Rio Grande do Sul para todo o planeta, Pedro Henrique Sperber, vem aí. Boa noite, Sperber.
Boa noite, Fausto, boa noite, Piperno, Lian, pra todo mundo ligado aqui na Jovem Pan, este Palmeiras e Botafogo que encerram os trabalhos deste domingo no Campeonato Paulista. Mas lembrando, a rodada só acaba na próxima quinta-feira. Isso porque Corinthians e Capivariano foi adiado para a próxima quinta, 8:30 da noite, com transmissão aqui da Jovem Pan. Lembrando, jogo 8:30 na quinta-feira, Corinthians e Capivariano. Ontem nós tivemos 3 partidas, Guarani 1, Ponte Preta 0, Primavera 1, Portuguesa 2 e o clássico Sansão, vitória do São Paulo Futebol Clube 2-0 sobre o Santos no Morumbi. Neste momento, Fausto Favara, vitória parcial do São Bernardo, vencendo o Bragantino por 1-0, primeira derrota do Bragantino no Campeonato Paulista. Vinha de 3 vitórias e 2 empates, vai perdendo em casa para a equipe do São Bernardo. No intervalo, neste momento, ainda no intervalo, tem um bom tempo, inclusive, Mirassol e Novo Horizontino. Por que que tá um bom tempo?
Tá caindo o mundo.
Tá caindo o mundo em Mirassol.
Na região de Rio Preto, a nossa audiência é gigante. Alô, Jovem Pan News, São José do Rio Preto.
Já passa de 15 minutos de atraso o retorno do primeiro, do segundo tempo.
É que tem uma questão lá, o gramado é muito bom. Então, a chuva deve estar sendo muito forte mesmo, porque o gramado do estádio do Mirassol é um gramado muito bom. Então, a chuva deve estar sendo bem intensa, às vezes com raios, enfim. E aí, existe esta paralisação, né, por um determinado tempo.
Eu estava com o retorno aqui do jogo, das imagens do intervalo, né? O estádio está inteiramente lotado de público e tudo mais, mas o gramado, muita água, com muita água mesmo. Tem uns 7, 8 caras trabalhando com rodinho e, mesmo assim, não conseguiram tirar a água que está muito acumulada no estádio do Mirassol. Por enquanto, sem retorno para o segundo tempo, vitória parcial do Novo Horizontino 1-0, vitória importante porque consolida ainda mais o Novo Horizontino na primeira colocação. 15 pontos, já tinha vantagem do Palmeiras com relação ao saldo de gols e agora abre 3 pontos de vantagem do Verdão.
Essa é a penúltima.
Antepenúltima.
Ainda tem mais 2 rodadas. Isso, dessa primeira fase, né? Porque daí a gente tem final de semana e outro final de semana também.
Isso.
Vou fazer uma projeção, né? Porque agora começa a estreitar mesmo. Por exemplo, o São Paulo, é que muita gente tá falando assim, não, agora entrou pro jogo. O São Paulo foi a 7 pontos. O São Paulo tem a mesma pontuação do Primavera, por exemplo.
O
Primavera,
faço...
E o Primavera tá na frente.
São Paulo não vai se classificar. São Paulo tem um jogo no Morumbi, depois pega a Ponte, coitado da Ponte.
Eu sei, mas você lembra quando a gente falava que esse Campeonato Paulista, o formato dele, uma hora ou outra vai complicar um grandão?
Isso é verdade.
E um grandão que pode se complicar é o próprio Santos.
Ah, mas esse aí, mas bem feito.
Não vai ter rebaixamento, olha.
Eu quero confessar um negócio aqui. Eu ontem torci demais pro São Paulo ganhar do Santos.
Por quê?
E veja, eu imagino que as pessoas saibam que eu não seja torcedor de nenhum deles, né?
Não, eu imagino que você seja torcedor da Sociedade Esportiva Palestra.
Palpite. O Santos foi um time banana, amarelão no meio de semana, quando em um jogo de campeonato brasileiro em Chapecó, mandou o time reserva por causa de jogo de campeonato paulista. Bem feito que perdeu, porque o Santos não tem o direito de fazer isso. Porque se é um time grande que está fragilizado, que está prejudicado, esse é o Santos que no último campeonato teve que ficar fazendo conta até a última rodada. Como é que o Santos, que escapou do rebaixamento só na última rodada do recente campeonato brasileiro, se dá agora ao luxo de poupar o time campeonato brasileiro, que mal está começando? Então, bem, poupou pro clássico. E aí vai lá e toma esse chocolate do clássico. Não viu a cor da bola. Bem feito. Parabéns, São Paulo, porque o São Paulo foi macho. O São Paulo jogou contra o time, pôs o time titular contra o Palmeiras, contra o Flamengo e contra o Santos.
E lá na 38ª rodada, nesse ano, se o Santos continuar nessa pegada, aí vão lembrar do que foi feito no início da temporada. E outra coisa que eu vou falar aqui, aproveitando esse gancho do Piperno com relação ao Santos e São Paulo, nada justifica, tá, um xingamento do árbitro, mas parem com esse mimimi, porque quem vive em estádio, quem conhece estádio, sabe bem, Fábio Piperno, que os jogadores xingam pra caramba a arbitragem, né? Não tem respeito nenhum, todo mundo tá errado, Piperno. Não adianta querer falar assim, porque o cara ofendeu. Ali existia um corporativismo enorme entre os jogadores. Não tô falando que tá correto, não. Tá errado. Tá errado. A atitude do árbitro tá errado. Mas para com isso, Piperno. Você nunca viu jogar. O próprio ontem, o Gabriel Menino, a maneira que ele se dirigiu ao árbitro, Piperno, tá errado. Teve xingamento também com relação ao árbitro. Então que todo mundo... Hoje eu ouvi um negócio e é verdade. O Pretzel falou um negócio interessante. Abre a caixa preta pra ver, do futebol, pra ver o que acontece dentro de campo. Porque a gente sabe que jogador xinga pra caramba.
Xinga, mas tem uma coisa.
É autoridade.
Então, quando o jogador xinga, o árbitro tem o poder de ir lá e punir.
Isso, é autoridade.
Agora, quando o árbitro pune, como é que fica?
Eu também acho. Tá errado, Piperno. Só não podemos apagar o que acontece. A gente sabe que acontece xingamento de jogador para arbitragem sem parar. E às vezes o árbitro deixa passar, Piperno. Porque ele tá tão ali acostumado com isso que acontece ali, que ele deixa passar. Imagina. Ô, Piperno, se ele fosse expulsar, por exemplo, todos os caras que xingam arbitragem, não ia sobrar um em campo. Eu não tô defendendo, não. Só para deixar claro, porque aqui, né, as pessoas confundem. Eu não tô defendendo. Eu acho que o árbitro tá errado. Tá errado de xingar. Mas falar que jogador não xinga árbitro, isso aí não existe. Isso aí é conto de fadas.
A maioria dos jogadores xingam árbitros e tem mais. Agora não tem essa moda aí de câmera do árbitro ali da partida?
Que não viu, você não viu o Gabriel Menino xingando o árbitro?
Liberem a câmera da arbitragem, vejam quantos jogadores xingam o árbitro.
Que cérebro então, que o Gabriel Menino tem, porque tomou um cartão amarelo, uma foto duríssima. Aí ele foi lá, deu um abraço no Enzo de São Paulo. Enfim, desejou amor eterno ao outro, somos brothers e tal, não sei o que, cumprimentou o árbitro, deu a mão pro árbitro e tal, mas já tinha cartão amarelo. Aí o que ele faz um pouco depois? Vai lá e dá uma cacetada no jogador. Bom, mas se o cara não sabe que ele tem cartão amarelo e que aquela entrada dele é no mínimo pra outro amarelo, sabe, o jogador tem que raciocinar um pouco também.
E só lembrando, Piperno, rapidinho também, que você falou sobre o Santos poupar, e só lembrando que o Santos agora jogou contra a Chapecoense com os reservas, titulares contra o São Paulo no último sábado, e agora vai ter de novo São Paulo.
A pergunta é, então, por que isso?
Se perdeu pro São Paulo titular,
Por que isso? Tá poupando pra quê? O Santos vai jogar Libertadores, que eu não tô sabendo? O Santos teve um ano desastroso ano passado, veio de rebaixamento, teve um ano que quase rebaixou de novo e começa o ano poupando os caras. Lembrando que meio do ano esses caras aí só vão treinar, Piperno. Ou vai ter algum convocado no Santos, exceto o Neymar, que pode ir para uma Copa do Mundo, que faz para desse elenco, vai cansar numa Copa do Mundo.
Então, e aí você vê, o São Paulo pegou em sequência o vice-campeão brasileiro e Libertadores, o campeão brasileiro e de Libertadores e um clássico contra o Santos. Poupou alguém? Não. Porque, sabe, você tem que respeitar a competição. Uma coisa é poupar contra, com todo o respeito, vai, contra o Velo Clube, diante da Ponte Preta, etc. Agora, você vai poupar o time na estreia do campeonato mais importante da temporada, o seu, sabendo que o seu time quase caiu no campeonato anterior. Então, assim, foi, olha, a derrota pro São Paulo ontem foi merecidíssima. Bem feito para time que pensa, para time grande que pensa pequeno.
E só também pra completar, né, Fausto? Foi, de certa forma, Piperno, também, um desdém com a Chapecoense, que nesse momento vai batendo a Criciúma no campeonato estadual
catarinense. E hoje, com todo o respeito ao Santos, à história, à instituição, o que que o Santos pode desdenhar algum clube hoje?
Nada.
E nada. E nada. O Santos não tá jogando absolutamente nada faz tempo. Faz tempo, rapaz. Tá 2-1 pra achar pra cima do Criciúma pelo catarinense, né?
Quartas de final já. Quartas de final do Campeonato Catarinense. E só lembrando também, Fausto, que faltou só uma partida pra confirmar aqui também o placar. Por enquanto, 0-0 em Bauru, Noroeste e Velo Clube. Esse jogo é uma briga de foice no escuro, porque é o 15º contra o 14º. Neste momento, com este empate...
Da onde é o legítimo Bauru? São Paulo ou Bauru?
É de São Paulo,
São
porque
Paulo,
o cara era de Bauru e veio pra cá.
Não,
e pediu
o senhor
um sanduíche,
veio pra,
né,
cá, ele levou pra lá, só que aqui é com rosbife, é diferente o Bauru. Lá é o Bauru, presunto, queijo e tomate, parabéns.
Tomei 10, né?
Tomou 1000.
E ó,
e o neto do rapaz que levou o Bauru, o senhor que levou o Bauru pra Bauru e depois criaram o nome Bauru, tem até hoje lá, sabia?
Não, e assim, com todo...
Eu vi uma reportagem, por isso que eu tô falando.
Eu também vi essa,
essa reportagem. Mas é legal, porque o neto tá levando o nome de, pô, o vô dele simplesmente criou o Bauru.
Com todo respeito, 4 anos em São Paulo, já posso me considerar um cidadão paulistano, né?
Calma lá, né, rapaz? Calma lá, né? Devagar, vai devagar. Eu tô aqui 20 anos, entendeu, rapaz? Lá vai de novo, vem trabalhando da banda.
Já quase.
Quase narrei. Quase, olha aí. A vontade que eu tô de narrar.
Aí, falso.
Olha, isso é a vontade que eu tô de narrar.
Falso.
Ainda tô brincando, são sonos perdidos isso aí. Isso aí eu vou dizer pra você.
Só
é não dormir
também
à noite, rapaz.
Só trazer uma última informação, né, Falso? Olha, essa foi espetacular, essa foi ótima. Com essa vitória parcial, o Novo Horizontino vai chegando a 15 pontos, é o líder do Campeonato Paulista, tá? E aí, o que acontece? Novo Horizontino líder com 15 pontos. Palmeiras, segundo colocado, tem 12 pontos. Bragantino tem 11. Fechando o G8, neste momento, as equipes que estariam na próxima fase do Campeonato Paulista: Guarani, São Bernardo, Portuguesa, Mirassol. Os 8 primeiros, São Paulo e Santos, da Série A, estariam de fora da próxima fase.
É isso, é que o São Paulo vai pegar dois adversários ali. O Primavera, que é adversário direto nessa briga. E a Ponte que...
Mas também, a gente falou do Santos, né? Também, o Santos tem um calendário que, com todo respeito, ele pega o Noroeste fora de casa e depois recebe o Velo Clube.
Aliás,
aí,
estão,
pelo
falando,
amor de Deus,
estão falando que o Santos, no jogo de quarta-feira contra o São Paulo, talvez o Neymar jogue. Estão cogitando uma volta do Neymar aí no Morumbi. É no Morumbi o jogo,
não,
ou na Vila?
Não, é na Vila.
Na Vila Belmiro.
E só lembrando...
Estão falando de uma possível volta, só tomara que não seja uma volta... É desesperada que acabe prejudicando ele de novo, né?
E só lembrando, Fausto, que o que acontece também com relação ao retorno do Neymar. Quarta-feira tem contra o São Paulo o jogo no Brasileirão, 8 horas. Depois tem um jogo fora de casa em Bauru contra o Noroeste. Por que que... Aí vai uma suposição minha. Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro é o Atlético Paranaense fora, gramado sintético. A gente sabe que o Neymar normalmente não joga. Portanto, ele deve ficar de fora contra o Atlético Paranaense e deve priorizar os jogos do Paulistão. Jogar contra o São Paulo, Noroeste, folga contra o Atlético Paranaense e aí encerra o último jogo em casa contra o Velo Clube.
É isso. E outra coisa, Gabigol é outro, que não adianta só também história ali no clube, tem que jogar bola. Não jogou nada no Cruzeiro, tava no final no Flamengo não jogando nada. Então tem que jogar bola e parar com um pouco de discurso, tem que jogar bola. Ô Piperno, por que que a gente tá falando tudo isso? Porque o Palmeiras já tá resolvido. O Palmeiras não fez nenhuma grande, espetacular, extraordinária, mas o Palmeiras fez o protocolar, né? Vai lá, conquista suas vitórias no Paulistão. Eu me preocupo um pouco, Piperno, pra sequência da temporada do Palmeiras. O Palmeiras perdeu aí 5 jogadores com a saída do Rafael Veiga, né? E contratou um, que é o Marlon Freitas, né? Pelo cálculo é isso. O Abel já tá pedindo, né? Tá pedindo em coletivas aí pra Leila começar a se movimentar rápido. E precisa, você lembra que teve um ano, Pepe? Não foi ano passado, retrasado, que eu falava tanto nos programas com você, eu falava, gente, eu acho que a Leila tá demorando muito pra fazer as contratações. E você, na época, quando saiu os volantes, Piperno?
Não, em 2023, o Palmeiras tinha perdido Danilo.
Isso, quando saíram os dois.
E também o Scarpa. E exato. Eu disse, não precisa contratar ninguém. E o Palmeiras foi bem. E o Palmeiras, naquele ano, o Palmeiras foi campeão brasileiro e campeão paulista e tal. Só
e calou
dois,
minha boca, porque eu falei, ó.
Só trouxe o Arthur e o Richard Rios. Então, agora, esse ano, Fausto, o Abel... Ele tem que. O Abel ele tem que tomar. Assim, ele tem que ser muito sutil ao pedir reforço. Porque, na verdade, o Palmeiras está precisando de reforço para posições para as quais ele indicou jogadores que não deram certo. Então o Palmeiras precisa de mais um zagueiro. O Mikael já foi embora. Mas o Mikael, que foi um zagueiro que, obviamente, não deixou saudade ao torcedor palmeirense, foi uma indicação do Abel. E na lateral direita, o Palmeiras tem Kelvin e Giai. Por enquanto, nenhum dos dois jogando nada. E os dois são indicações do Abel.
É isso aí. Sociedade Esportiva Palmeiras. E que coisa, hein? A gente tem que falar. Mas é super... É uma competição que envolve o campeão brasileiro com o campeão da Copa do Brasil. Como que é o nome?
Supercopa.
Supercopa. Deu uma bela grana, só que essa grana... Só para lembrar o torcedor do Corinthians, 4 milhões vai. 4 milhões. Ó, o título pagou pro Corinthians 1 milhão de dólares.
Sim, 6 milhões de reais.
Já ganhou, parte, tá
pela
na final.
Participação e mais 1 milhão de dólares.
Isso, 1 milhão
ou de dólares. Ou seja, 11 milhões de reais.
Não, 11 milhões. Só que não é limpo o Piperno. Vai tirar imposto, papapá. E aí, quer dizer, o título foi inteiro pro Depay. O título, pode ter certeza, foi inteirinho pro Depay. E os 6 milhões foi pro Corinthians, mas ele já havia ganhado ali de participar da decisão. Só que é o seguinte, isso é muito bom também pro Flamengo despertar, hein? O Flamengo que é uma seleção, tem um super time. Vamos ser sinceros que os caras não jogaram muito esse ano, ainda não jogaram. Mas perderam pro Corinthians uma decisão importante com mais de 70 mil pessoas, sabe? Isso é bom pra... Não é ligar o sinal de alerta, não é isso não, mas... Tem que dar uma despertada, né, Piperno?
Não, olha, assim, há uma série de confrontos que não vão ser fáceis. Então, eu falava há pouco sobre o Corinthians e o São Paulo, porque os dois, eles conseguem fazer jogos duros com todo mundo. Os times titulares de Corinthians e São Paulo, eles são competitivos. Você vê, você pega o Bidon do Corinthians, o Marcos Antônio de São Paulo, são jogadores de ótimo nível. O Corinthians tem uma bela dupla de ataque, tem o goleiro que na hierarquia do Ancelotti é o melhor em atividade do Brasil, afinal de contas é o goleiro conhecido, chamado para a seleção. Então assim, de 1 a 11 o time é bom. Agora, o elenco não é tão forte, o elenco não dá para 38 rodadas e a gente está falando de Corinthians e São Paulo, que são dois clubes com governância de várzea, nem isso, desculpa a várzea, né? Mas assim, dois clubes que dirigidos pelos eternos parasitas da carteirinha, aqueles conselheiros que só sugam dos clubes e afundaram financeiramente essas duas instituições tão importantes aqui para o futebol brasileiro, dois gigantes do futebol brasileiro e mundial. E obviamente eles vão ter dificuldades porque eles têm esses dirigentes absolutamente incompetentes. Agora, tem profissionais muito sérios, jogadores de bom nível, o Corinthians tem um técnico que até outro dia comandava a seleção brasileira. Então, assim, para jogos de mata-mata, para tiro curto, os dois serão competitivos, principalmente o Corinthians. O Corinthians tem um time um pouco melhor.
Eu também, e aí eu fiz uma projeção esses dias perguntando quais serão os times que estarão ali, o campeão brasileiro e os times que vão para a Libertadores da fase de grupos, se fossem quatro. Quem que você coloca agora, no início do Campeonato Brasileiro? Do primeiro ao quarto, Piperno?
Para jogar fase de grupos de Copa
Libertadores? Primeiro ao quarto no Brasileirão. O que, que vai dar no final do ano
pra você? Eu acho que os quatro vão ser os três do ano passado, mas...
Mas quem será o campeão?
Ah, hoje, nesse momento, o Flamengo tá com o elenco mais forte para 38 rodadas.
Segundo colocado.
O Palmeiras.
Terceiro.
Cruzeiro.
Quarto.
Eu acho que...
Eu coloquei o Corinthians, eu fiz essa ordem sua.
Pra mim, o Fluminense.
Eu coloquei o Corinthians, mas depois eu pensei um pouco, e se o Bahia, de repente, embalar, vai estar uma briga boa. Você colocou o Fluminense. Você colocou o Fluminense.
Até
você colocou
o Atlético
mais um
entra nessa.
Eu não acho que os times de... Eu não sei. O judiação, o Inter e Grêmio. Olha que coisa. É verdade, olha que situação. Dois clubes gigantes. Os dois você não consegue projetar nada pra eles. Igual o São Paulo. Você não consegue apontar o São Paulo em lugar nenhum. Ou você consegue, Léo? Você ontem que esteve na arquibancada, coisa que eu nunca vi você fazendo. Né? Que normalmente você é aquele torcedor de numerada. Mas ontem você tava na arquibancada com meu amigo Brown, enfim, com o Magrão. Mas que coisa, hein, Léo?
É, a situação do São Paulo é essa, é fazer o Campeonato Paulista e não ser rebaixado no Campeonato Paulista. Acho que para o São Paulo, ainda mantenho a minha posição de que para o São Paulo é melhor não se classificar na próxima fase e só focar no Campeonato Brasileiro. Essa é a melhor alternativa para o São Paulo nesse momento, mas acho que não vai cair nem no Campeonato Paulista e também tem um time, o time do São Paulo, é para não cair no brasileiro. Dá para fazer 45 pontos o time atual do São Paulo. Mas o elenco, eu já não digo que é um elenco para estar entre os quatro primeiros, mas é um elenco para pelo menos se manter aí com os 45 e manter a posição do nunca foi rebaixado. Nunca foi rebaixado, juntamente com o Flamengo, as duas equipes que nunca visitaram a Série B de nenhum campeonato.
Agora, eu acho que São Paulo corre.